O Diário do Transporte conversa com o diretor de operações comerciais e mercado interno e marketing da Marco Polo, Ricardo Portolan, que vai conversar com a gente sobre o lançamento, um dos mais esperados no setor de ônibus nesse ano, do G8, a geração 8 da Marco Polo, né? Depois de muito tempo, desde 2009, 2010, o mercado com o G7 que se tornou o ônibus rodoviário atualmente, por muitos anos já, o mais vendido do país, agora entra o G8. Ricardo, inicialmente obrigado por receber a reportagem do Diário do Transporte. O G8 é uma geração nova mesmo ou é um G7 com uma reestilização, com algumas melhorias?
Olá, é um prazer estar falando com vocês aqui. O G8 é uma geração nova, que foi projetada, pensada, foi concebida pensando na experiência do passageiro, pensando no motorista e também na operação, na manutenção.
Perfeito. Então, quer dizer, tem mudanças em relação ao G7, não só estéticas, né? Ricardo, inicialmente, antes da gente entrar nessas mudanças, né? Como que foi o processo de desenvolvimento desse modelo? Quais foram os investimentos? A equipe foi a campo para ver a necessidade do operador de ônibus, do passageiro? Conta um pouquinho desse bastidor antes da gente entrar especificamente no modelo.
Pois não, a geração ela começou a ser projetada já há alguns anos, né? E foi enviada a campo equipes, né, para entender de forma profunda a operação dos nossos clientes, né, então a experiência do passageiro e também a do motorista, né. Então ela foi, já é um projeto que ele começou a ser concebido já há alguns anos, ele tem um investimento significativo e que se traduz, né, agora com o produto, a geração pronta, disponível para os nossos clientes, em diversos benefícios, né, tanto na parte de operação, como de experiência para o motorista, passageiro, bastante significativas.
O mercado de ônibus, tanto o mercado, quando a gente fala mercado de ônibus, né, não é só o empresário de ônibus, mas envolve toda a cadeia, o trabalhador, né, o mecânico, o funileiro, envolve o passageiro, que é a razão de tudo, né, a gente na pandemia viu o passageiro indo embora, felizmente uma parte está voltando e a gente viu o que deu, né, então o senhor de tudo tem que ser o passageiro, o cliente do transporte. No mercado, se fala muito em relação à necessidade, né, de manutenção, custos, peso de carroceria, que tem envolvimento com custo, segurança, conforto e design. Para a gente fazer com que o nosso leitor e ouvinte entenda melhor algumas das principais novidades do G8, né, pelo que a gente percebe são várias, mas algumas das principais, vamos dividir por tópicos, Ricardo. Na questão da manutenção, o que o senhor destacaria para o ouvinte do Diário do Transporte?
Foram feitas diversas inovações, né, melhorias em termos de manutenção, para facilitar a manutenção e também a operação, né, Adam? Temos o caso do cabeamento, por exemplo, da carroceria, que ele está sendo feito de uma maneira diferente e separado, os itens de carroceria e chassi. O próprio ar-condicionado, a montagem, os dutos do ar-condicionado, eles estão separados do porta-pacote, né? Então isso propiciou uma manutenção muito mais ágil e fácil. Os próprios espelhos também foram pensados e projetados para uma manutenção e reposição bastante rápida. São inúmeros itens aqui que eu poderia citar em termos de facilidade da operação e da manutenção, em termos de ganhos aí que nós vamos ter com o G8.
Por exemplo, em relação ainda na manutenção, né? Você falou dos dutos do ar-condicionado, eles saem da área do bagageiro e eles vão para uma outra área do ônibus. Isso, além de facilitar a manutenção dos dutos, do equipamento, também libera espaço do bagageiro, é isso?
Isso, é da parte do porta-pacotes, né? O porta-pacotes, os dutos, as mangueiras, né, que eram a indústria toda, ela integra junto com o porta-pacote. No caso do G8, ela é separada, então isso facilita todo o sistema do ar-condicionado, a manutenção dele ser separado dos dutos do porta-pacote. E também trouxe um ganho, né, em termos de porta-pacote de espaço, né, o porta-pacote ficou 20% maior. E hoje, onde tem os dutos, né, no porta-pacote, tem uma área atualmente que com o G8 fica livre para todos os passageiros terem o mesmo espaço de porta-pacote de forma uniforme.
E em relação, por exemplo, aos retrovisores também, teve alguma mudança? Porque o retrovisor do G7 ele é um retrovisor bem robusto, né? Mas tinha lá uma manutenção boa, mas que poderia, digamos, ser facilitada. Teve esse ganho?
Teve o ganho. A gente foi mantida a robustez, né, do espelho, que de fato o G7 é bem robusto, o G8 permanece, e foi trabalhada a forma de manutenção para que permita que uma pessoa que possa haver reposição do espelho em caso de necessidade de choque, com uma pessoa só ela possa fazer a reposição, a troca do espelho.
Certo. Uma questão também interessante, ainda na área de manutenção, e a gente não vai se alongar muito na entrevista, mas eu acho que é importante citar alguns pontos, né? Centrais elétricas, né, distribuídas ao longo da carroceria. Isso também é uma inovação, né?
Também é uma inovação. As centrais elétricas, são quatro centrais elétricas, né? Duas no bagageiro, foram posicionadas na parte inferior do assoalho, né, de forma independente. É uma central para os itens da carroceria e outra central para os itens do chassi. Então os mecânicos podem, eventualmente, se são mecânicos diferentes que trabalham no chassi ou na carroceria, eles trabalham de forma separada. Os itens também são separados. E além dessas duas, tem uma central no posto do motorista, no painel, que é uma central para os itens ali de motorista, elétricas e eletrônicas, e uma adicional que é no teto inferior do salão de passageiros, que são para os itens, os eletrônicos elétricos do salão de passageiros, né?
Indo um pouquinho para a área de custos e peso, a gente sabe que duas coisas interferem, quer dizer, outras também, mas dois pontos interferem muito no custo operacional, que é o peso do veículo, né, e a sua aerodinâmica, né? Dependendo da aerodinâmica, o ônibus pode gastar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo também das operações. Em relação a começar com a aerodinâmica, teve mudança também para reduzir o custo de combustível, por exemplo?
Teve uma mudança no design, que com um coeficiente de aerodinâmico mais otimizado, né? Um coeficiente que ele foi reduzido em torno de 11%. Ele é de apenas 0,379, né? 379 é um coeficiente bastante otimizado para ônibus, talvez o único na indústria de ônibus. E esse ganho, sem dúvida, vai se traduzir, ele se traduz em economia de combustível, né? Aliado ao peso também, que também houve ganho de redução de peso no conjunto da carroceria, através de várias otimizações. A própria questão da elétrica foi uma, e isso vai se traduzir também em economia de combustível, sendo que a própria estrutura, a robustez do ônibus, também houve ganhos em função de uso de aços especiais em determinados pontos. Enfim, é um conceito estrutural novo, diferente do que a indústria tem hoje, que também permitiu que houvesse que a nova geração seja aprovada nas mais exigentes normas internacionais, né?
Para o nosso ouvinte entender, e até para eu mesmo entender, esse coeficiente aerodinâmico, o que seria? Por exemplo, ele tem uma queda maior na parte da frente do ônibus, é isso?
Ele tem uma redução, né? O coeficiente aerodinâmico menor, ele tem uma redução no impacto ali, na resistência, né, do ar em relação ao ônibus. E ele foi, esse ganho, ele foi com num conjunto de melhorias, né, de otimizações na forma do ônibus, mas principalmente numa uma leveza maior, né, de uma no desenho dianteiro, ele ter curvas mais leves do centro para as extremidades do ônibus. Então, houve um ganho significativo no coeficiente aerodinâmico em função desse ponto.
Quer dizer, quanto menor o coeficiente, digamos assim, ele é mais eficiente, seria isso?
É, quanto menor o coeficiente, menos arrasto, né? A resistência, né, do ar, e com isso traduzindo em menos necessidade de força, né, do ônibus se locomover, então traduz em menos consumo de combustível. Né?
A Fórmula 1 usa bastante isso, né?
É verdade.
Tá certo. Agora, indo um pouquinho na questão da segurança, a gente fala um pouquinho, porque é bastante mudança mesmo, a gente destaca algumas das principais, né? Segurança começando com a visibilidade. Tem novidade também em relação aos faróis, ao conjunto óptico? De uma maneira geral, quais foram essas mudanças?
Tem bastante itens também em relação à segurança. Um deles, sem dúvida, é o farol, né? O farol, a geração 8 tem duas opções, um farol híbrido e um farol full LED, né? Ele é um farol também único na indústria, que ele permite um ganho de até 3,5 vezes mais do que o farol atual, né? Então é um ganho significativo que se traduz em segurança para o motorista. Enfim, o motorista tem maior visibilidade. Toda a iluminação é de LED também, foi pensado muito na questão de redução dos pontos cegos, né, da carroceria. Então, o painel, um outro exemplo, o painel, ele foi reduzido em 70 milímetros, então ampliou a visibilidade do motorista. A questão da porta de serviços, né, foi incluído um vidro, então, que permite também uma visibilidade melhor do motorista para a lateral do ônibus. Houve uma série de melhorias em termos de segurança e também na parte estrutural do ônibus como um todo. Como eu comentei, tem a questão do projeto estrutural ser diferente e com as mais atendendo as mais exigentes normas internacionais de segurança. Há também uma célula de sobrevivência que foi desenvolvida, né, para a parte frontal do ônibus, que agrega ainda mais a segurança para o motorista e para o ônibus como um todo, né?
Essa célula de sobrevivência, por exemplo, deixa a região de tal motorista mais forte, deforma menos, como que ela funciona?
Exatamente, ela deixa mais forte, mas ela deforma menos. Então a estrutura do ônibus, no eventual choque, ela traz uma menor deformação. A gente fez testes também práticos, inclusive, né, de choque do ônibus para comprovar esse cálculo, essa melhoria, que também é significativa em termos de segurança, chocando um ônibus com outro, e aí se comprovou, né, já tinha, esse foi um projeto que tinha sido já feito de forma virtual, com o teste prático a gente conseguiu comprovar tanto essa melhoria significativa na segurança, como também comprovar que os testes teóricos estavam em linha com as simulações, enfim, o teste prático estava em linha com as simulações teóricas.
Em relação ao conforto, o que mudou? Principalmente espaço para o passageiro, espaço entre as pernas, tipo de poltrona, quais foram os ganhos principais?
Sim, também houve melhorias e inovações bastante significativas na parte de conforto, tanto para o motorista como para os passageiros, né? Para os passageiros, então, as poltronas são totalmente novas, com novo desenho. O projeto da poltrona, ela foi revisto e evoluiu, né? O espaço, o desenho, a estrutural das poltronas, ele teve um ganho também significativo, com pontos onde foi possível com desenho diferente da estrutura, ele possibilitar um maior espaço entre nos pontos de maior necessidade ali do passageiro, né, onde tem as pernas, onde tem os braços, toda a parte de movimentação das poltronas ali, manípulos novos, os pontos de conforto das espumas foram também reprojetados e validados junto com o nosso parceiro de fornecimento de espumas, aí que é onde a gente tem uma joint venture com a Outbreed, né, que é um fornecedor internacional especializado em espumas de poltrona. Então houve também uma evolução muito grande na questão do conforto dos passageiros em relação à conectividade, né, soluções de áudio, né, vídeo também, soluções novas. Então é realmente uma experiência diferente para o passageiro, né? E para o motorista também. Para o motorista, tem a poltrona do motorista foi reprojetada, ela tem um desenho mais ergonômico e ela propicia também então uma fadiga menor em relação ao atual, né? Então isso também é um ganho significativo aí para o motorista.
Agora, falando do design, mais mesmo da parte estética, né? Antes da gente seguir já rapidamente para os outros pontos, né?
Sim.
Quais são os principais atributos estéticos do ônibus?
Então, os atributos estéticos, eles são bastante também inovadores, né? Com linhas que transmitem, vamos dizer, uma leveza, né? Mas é um design atrativo, né? Assim como a linha G7 também, a linha G8, houve uma evolução em relação a isso. Todo o conjunto de vidros, faróis, enfim, ele foi projetado para ter uma harmonia, né? Uma harmonia e transmitindo essa, vamos dizer, essa percepção de que o passageiro queira de fato entrar no ônibus da geração 8.
Falando da geração 8 e a geração 7, ela continua sendo produzida?
Sim, a geração 7 permanece, ela seguirá por tempo indeterminado. A gente fizemos adaptações, enfim, pensamos na linha G8 para manter a linha G7 simultaneamente em produção por tempo indeterminado. Então seguem as duas linhas com todos os modelos diferentes aí por tempo, a linha G7 também por tempo indeterminado.
O G8 são todos os modelos? O Viage 800, Viage 900, Paradiso 1200, 1600, 1800? O G8 são todos os modelos e todos vão ser lançados de uma só vez? Ou, por exemplo, eles vão surgindo aos poucos no mercado?
Todos os modelos da Viage e Paradiso vão estar disponíveis ao longo do segundo semestre.
Todos os modelos?
Nas suas versões com os nossos parceiros, todos os nossos parceiros de chassis.
Certo. Inicialmente, então, ao longo do tempo, né, o Viage, o Paradiso, mas nesse momento agora, nessa terça-feira 20 de julho, quais que já estão disponíveis?
Nós vamos apresentar tanto a linha Viage como a linha Paradiso.
Ah, perfeito.
Nas diferentes versões.
Perfeito. E para a gente finalizar, é uma pergunta de mercado, a gente faz mesmo. Já tem encomendas? Qual o perfil das empresas que já se interessaram, que já compraram? Como que está essa questão das encomendas já realizadas?
Sim. Bom, nós fizemos, ao longo das últimas semanas, né, nós fizemos um pré-lançamento, né, em forma de clínicas, convidamos clientes para vir à fábrica, ver presencialmente os produtos, obviamente com todos os cuidados aí de segurança, mas para ver os produtos de forma presencial e já ouvir deles um feedback e também houve, obviamente, aí durante essas apresentações o interesse, então negócios já foram concretizados desde a primeira visita, enfim, até em todas as visitas que a gente tem recebido, feedback muito, muito positivo, e também com negociações e negócios já concretizados desde a primeira visita.
Ricardo, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? A gente conversou bastante, é verdade, mas teria muito mais coisa ainda para se dizer, né? Mas o tempo realmente nos impede. Mais alguma coisa para complementar?
É verdade, Adamo. Teria ainda vários outros pontos aí para destacar, mas o que eu gostaria de comentar também é que para a gente é um momento super significativo, né, como Marco Polo, fazer esse lançamento dessa geração 8 nesse momento. A empresa já projetava, ainda antes da pandemia, a geração 8 e seguiu durante o período da pandemia com o desenvolvimento, e o que está nos propiciando fazer esse lançamento nesse momento, que é o momento que a gente vê correto, né, e num excelente momento, que é o momento com o avanço da vacinação em massa, que se aproxima o fim da pandemia. Então, a geração 8, sem dúvida, vai ser uma ferramenta, enfim, para os nossos clientes durante esse momento final de pandemia e de retomada em maiores volumes dos passageiros, né? Então é um momento marcante, é um marco para a história da empresa, né? Enfim, um momento muito significativo, e a gente está muito contente e até empolgado com o feedback, né, que a gente tem recebido dos clientes e os próprios negócios que estão em discussão ou que foram já concretizados durante as apresentações do pré-lançamento.
Ricardo, a gente agradece bastante sua participação aqui no Diário do Transporte.